To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
É, música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, e no Facebook, Grupo Entre Mundos. Ou acesse o nosso site, www.grupoentremundos.com. Se você tiver alguma sugestão de convidado, de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Eu não sei como você chegou aqui, mas nós estamos nas principais plataformas de streaming.
Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão.
O programa de hoje se chama O Louco Meu, Balé e Outras Histórias. E a gente vai falar com a bailarina Gabriele Amezaga. O meu nome é Rodrigo Gergolê e eu sou dramaturgo e diretor do Grupo Entre Mundos.
Meu nome é Bianca Fina, eu sou fotógrafa, educadora e atriz do Grupo Entre Mundos.
Meu nome é Rafael Matos, eu sou ator e assistente de direção no Grupo Entre Mundos e também sou escritor.
Meu nome é Gabi Amezaga, eu sou bailarina e estudante de direito.
Estudante de direito, gente. São coisas que têm muita relação, né? Bailarina e estudante de direito.
Tem Olha, eu vou falar que tem mais do que vocês imaginam, hein? Porque bailarina não deixa de ser uma artista. E pra advogar hoje em dia, se você não for muito artista, você não consegue levar pra frente a profissão.
É que advogada já é truqueira, já, né?
O quê?
Eu adorei esse argumento.
Não, eu ia comentar que há mais coisas entre o Lago dos Cisnes e uma corte do que sonha a nossa van filosofia, pelo jeito, né?
Com certeza.
A gente sabe que a Gabi trabalha dançando na TV e antes a gente tava conversando sobre a diferença de ser uma dançarina e uma bailarina. Eu vou pedir que você já explique isso pra gente.
Olha, quando no geral a gente fala dançarina, você pode ser dançarino de várias coisas. Você pode ter estudado várias linhas de dança. Então você pode ser uma dançarina de dança do ventre, você pode ser uma dançarina de funk, você pode ser uma dançarina de tango, você pode ser dançarina de várias coisas. Quando você fala bailarina, você especifica um tipo de dança, qual seja o balé clássico. Então, por exemplo, se você está conversando com alguém que estudou o balé clássico, estudar balé clássico não é, por exemplo, só fazer aula de balé. Geralmente, quando você se forma como bailarina, você estudou balé, você estudou música, você estudou anatomia do corpo, você estudou várias outras coisas além de balé. Então, peso de falar bailarina, você já carrega toda uma carga aí de pelo menos uns 9 anos de estudo e uma formação completa no balé clássico. E não só ter estudado algum estilo de dança.
É, a gente entra na questão do direito também, que no Ministério do Trabalho, para você exercer uma função profissional de artista, você tem que ter um DRT. E tem diferença o DRT de bailarina, de dançarina e tem outros, né? Maitre de balé, ator, diretor e assim por diante. Então tem essa questão também. Para trabalhar num SESC, por exemplo, você não pode ir dançar um balé ou uma dança contemporânea no SESC se você tiver o DRT de dançarina. Só se tiver de bailarina.
Exato.
Ó, consegui linkar aí a dança com o direito.
Muito bem.
Boa. E como você começou a dançar, Gabi?
Olha, eu era muito pequena, eu tinha 3 anos de idade quando eu comecei a dançar. E comecei a dançar porque eu assisti na TV, tava mais ou menos na época de Natal. Minha mãe que conta, né? Porque afinal eu tinha 3 anos. E passou o Quebra-Nozes na TV. Uma chamada de Quebra-Nozes. E eu falei, mãe, eu quero. E ela falou assim, ah, vou colocar a Gabriele. Vai dar um mês, ela vai enjoar e vai parar. Pois eu dancei o balé clássico dos 3 aos 21 anos.
Não enjoou?
Não enjoei. Hoje tenho 25 e continuo dançando. Não balé clássico, mas continuo dançando.
É mais comum pras meninas começarem cedo, né? Que a gente entrevistou o Vitor, que é do Balé da Cidade, de São Paulo, e ele falou que começou muito cedo, com 10 anos. E aí você vem falar em 3.
Exato, exato. Geralmente o balé, acho que é a primeira coisa que vem em mente das mães quando tem alguma menina e pensa em colocar em alguma atividade quando criança. Acredito que balé é uma das primeiras escolhas porque desenvolve muito coordenação motora, mente, criatividade, esse tipo de coisa que é muito interessante para as crianças, não só pensando profissionalmente, óbvio.
E aí você começou a fazer as aulas de balé E daí já começou a apresentar bem novinha? Ou demorou um tempo pra você começar a apresentar? Como que foi? Você lembra?
Bem novinha, eu já tinha apresentações. Eu estudava numa academia de bairro, que se chama Paula Firetti. E desde cedo, a maioria das pessoas que colocam os filhos em uma escola de dança pra estudar costumam ter espetáculos de final de ano. Ou pequenos festivais, mostras acadêmicas entre academias, fazem espetáculos entre a mesma faixa etária, sabe? Então, existem coreografias para espetáculos... Existem coreografias para crianças da mesma faixa etária, de 3 a 5 anos, depois de 5 a 10, de 10 a 15, e assim vai. Então, desde pequeno, as academias de dança já incentivam as crianças a irem pro palco, se apresentar diante de várias pessoas, perder vergonha, esse tipo de coisa. Então, já dançava em espetáculos desde pequena.
Como você dançou a vida inteira, provavelmente, né, dos 3 anos? A gente nem lembra o que a gente fazia com 3 anos, né? Como que isso influenciou sua vida pessoal no decorrer? Tipo, na adolescência e tal? Eu tenho minha experiência também de balé. Eu fiz balé dos 6 anos também até os 21. E eu tenho minhas questões por ser homem e tudo mais. Como é que isso influenciou na sua infância? Ser bailarina, já fazer balé, influenciou na sua infância e depois na adolescência, que eu imagino que deve ter sido bem mais difícil. Difícil no sentido de diferente.
Olha, de forma geral, eu sempre fui uma criança diferente, exatamente por me dedicar ao balé. Eu não fazia... Existem duas formas, eu acho, de você levar o balé na infância. Um é usar como hobby da criança, um passatempo. Outra é quando a criança leva aquilo muito a sério, aquilo começa a ser colocado como o sentido do dia a dia da criança, que eu acredito que tenha sido o meu caso. Tudo eu fazia em prol do balé, tudo eu fazia em prol da dança, porque eu gostava muito. Então, as lembranças que eu tenho, tanto da minha infância quanto da minha adolescência, é de que eu não fiz nada do que crianças comuns faziam, porque eu sempre fazia as minhas obrigações, como, por exemplo, ir pra escola, estudar, fazer provas no colégio e ir bem, em troca de poder fazer aulas de balé, poder ir pro meu espetáculo, chegar no final de semana, eu não pensava em ir pra uma festinha de aniversário de um colega da escola, eu não pensava em assistir TV pra assistir algum desenho infantil. Não, chegava final de semana, eu queria ir dançar, eu queria ir pra algum ensaio. Eu adorava falar, alguém chegar em mim e falar assim, Gabi, vamos não sei aonde? Todo mundo vai pro parquinho. E eu sempre falei a minha infância e a minha adolescência inteira, não posso, ter ensaio. Ou não posso, tenho espetáculo, tenho festival, vou dançar. Então sempre, o balé sempre foi a minha escolha pra todos os momentos da minha vida, até os meus 20 anos, vai. Então tanto na minha infância, quanto na minha adolescência, eu acredito que isso foi o maior diferencial, assim, de reflexo que eu tenho na minha infância e na minha adolescência. Eu sempre vivi em função do balé. Eu mal conversava com as crianças da minha idade, eu era uma criança muito madura, porque eu não tinha assunto pra conversar com as crianças. As crianças falavam sobre desenhos infantis, Chaves, Chapolin. Eu perguntava o que, que é isso, porque nunca assisti Chaves, Chapolin. Eu assistia obras de repertório, balé de repertório. Então eu sempre fui uma criança, uma adolescente diferente.
Mas você assistiu Chaves e Chapolin depois de adulta, né? Por favor, é um clássico.
Não.
Agora você já conhece, né?
Sei que existe.
Sei que existe, é ótimo.
E os namorinhos da adolescência, não influenciou?
Ah, influenciou tanto que eu só fui beijar, eu tinha quase 18 anos. Simples assim, enquanto a maioria das crianças, dos adolescentes da minha idade, estavam beijando com 14, 15 anos, eu fui dar meu primeiro beijo lá pros 18 anos. Meu primeiro namorado foi do meio do balé. Então, influenciou sim, afastou tudo isso quando eu era mais nova.
Olhando agora, você falando tudo isso, você acha que isso foi bom, claro, porque você amadureceu enquanto profissional do balé, da dança, ou você sente eu acho que eu poderia ter vivido um pouquinho mais a minha infância de forma diferente? Você sente algum, entre aspas, arrependimento disso ou não?
Imagina, de forma alguma. Eu tenho completa clareza na minha mente que essa experiência com a dança me trouxe muita maturidade muito cedo. Tanto como pessoa, quanto, entre aspas, experiências de vida. Então, muito cedo, eu já viajava pra dançar, eu já tinha muitas responsabilidades. Então, isso me amadureceu e, assim, você ganha anos de vida aí nesse tipo de experiência. Então, não me arrependo de nada. Inclusive, se eu tiver filhos, eu espero que eles tenham algo nesse sentido na infância, para torná-los maduros, experientes, enfim, terem algum senso de responsabilidade como eu tive, porque isso foi completamente determinante.
Eu vou aproveitar para linkar com uma coisa que eu tenho que perguntar. Talvez não seja o seu caso, mas eu preciso perguntar. É muito comum a gente ver até em filme uma pressão dos pais. É uma questão de orgulho, eu tenho orgulho da minha filha estar fazendo isso ou aquilo na ginástica, no balé, na patinação no gelo. Você já sentiu em algum momento, mesmo que seja um mês, duas semanas, assim, que você estava ali por causa dos outros e não por causa de você?
Difícil a pergunta. Eu nunca fiz nada pelos outros, mas durante muitos momentos da minha carreira, eu me senti, sim, muito pressionada pela profissão em si. Meus pais sempre me apoiaram em todas as minhas decisões. Acredito que o máximo que os meus pais tenham me influenciado, por exemplo, foi em algum momento de dificuldade na carreira, de eu falar, ai, não quero mais, ou ai, sabe aquele momento que você fraqueja? E meus pais, não, continua e vai até o final. Eles sempre me deram esse tipo de apoio, esse tipo de pressão, de não desistir nas horas mais difíceis, de sempre atingir os meus objetivos. Agora, quanto a ser obrigada a alguma coisa, algo nesse sentido, não dos meus pais. E em questão a outros profissionais, talvez eu tenha sentido pressão conforme as responsabilidades com o meu nome, conforme eu fui crescendo neste meio, elas vieram, mas acho que é natural.
Queria saber de trabalhos diversos que você fez, apresentações profissionais, assim, até chegar no Balé do Faustão.
Olha, a minha carreira até os 21 anos foi só no meio clássico. Então, aqui no Brasil, eu dancei pela Companhia Estável Promodança. Eu viajei o Brasil inteiro com ela. Através da Companhia Estável, uma outra diretora da Argentina me viu e me contratou para participar de uma companhia do governo de Misiones na Argentina. Fui para lá, dancei por uma temporada, morei um ano na Argentina, voltei para o Brasil no final de 2013, fiquei um ano e meio parada, descobri novos mundos, mundo sem a dança, que eu não fazia ideia do que era, já que eu só vivi em função da dança desde os 3 anos de idade. E quando eu voltei a dançar em meados de 2015, foi algo do tipo, pessoal, quero voltar a dançar, mas não quero ter as responsabilidades, por exemplo, em relação a ser muito magra, como é exigido no balé clássico, ou a sofrer muito por conta das pontas, em questão de alongamento, de não ter exatamente o físico que eu gostaria de ter para seguir na área clássica, e fui para a área da TV, que é uma área mais comercial. Através da TV, eu dancei em todas as emissoras, seja Globo, Record, SBT, RedeTV, fiz diversos programas, trabalhei com diversos artistas, tive a oportunidade de dançar para alguns artistas especificamente, dancei pro Latino por um tempo, continuei só na TV, aí comecei a cursar direito e atualmente, esse ano, por exemplo, eu trabalhei com a Mila, foi bailarina da Mila, que é a que estourou agora no carnaval, que canta Tudo Ok, fiz vários shows, danço performance em baladas, então mais na área comercial, tudo que vem aparecendo de grava clipe eu já gravei vários artistas, vai aparecendo e aí eu vou me enfiando.
Eu vi que em algum momento da sua carreira lá na Companhia Estável Promodança, você tinha feito um solo, acredito que do Cisne Negro, que foi uma coisa arrebatadora, assim, todo mundo falou, 1000 vídeos no YouTube, as bailarinas pequenas loucas por você, atrás de você e tudo mais. Na época eu já não estava mais de produtor, mas eu ainda acompanhava. E logo depois disso, acredito, você foi para fora e depois você fez essa migração do balé para TV. Como que se deu essa migração, assim? Foi uma decisão bem consciente, assim, ou foi a vida que te carregou pra isso?
Nossa, não, foi completamente a vida, porque eu já tava estudando direito, tava no começo da faculdade, e aí eu não lembro quem me chamou e nem qual era o artista do clipe. Eu lembro que me ligaram um dia falando assim, oi Gabi, tudo bem? Eu sei que você parou de dançar faz mais de um ano, só que eu tenho a gravação de um clipe esse final de semana e a bailarina principal do clipe desistiu em cima da hora e é exatamente seu perfil. Eu preciso que você me salve. Aí eu, não, de jeito nenhum, parei de dançar, não tô magra, não tô fazendo nada, não tô treinando. Não, por favor, a gente sabe que você dá conta. Vem gravar esse clipe. E aí eu lembro que eu fui gravar esse clipe, eu nunca tinha gravado nada, nunca tinha feito nada mais comercial nesse sentido. Durante a gravação do clipe, enquanto eu dançava, bateu um sentimento que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso voltar a dançar. E aí foi que eu procurei outros profissionais e fui falando, oi, tudo bem? Lembra de mim? Então, voltei a dançar. Você não conhece ninguém na área comercial? E aí fui me enfiando e as coisas foram rolando. Eu fui deixando acontecer. Nada programado. Tipo, nossa, quero dançar na TV. Foi, não. Eu quero fazer coisas mais comerciais. O que temos de comercial? E aí foi vindo.
Você falou, comentou que ficou um ano, né, parada na dança e aí entrou na faculdade de Direito. E aí, duas questões. Como você decidiu fazer Direito? Aí você já tinha essa vontade antes? Você falou que parou também por conta desses padrões, né? Ponta, ter mais e tudo mais, mas esse tempo parada, como você se sentiu? Você não sentia falta da dança em si?
Olha, quando eu parei de dançar, quando eu voltei da Argentina, eu tive um surto, surtei completamente, porque lá na Argentina eles tinham me feito uma proposta, do tipo, emagreça 4 quilos daqui um mês, que a gente vai te promover a primeira bailarina. Primeira bailarina, dentro de uma companhia, é o primeiro papel, é o papel principal que tem. Existem vários pisos hierárquicos, então, o mais baixo é o corpo de baile, é um conjuntão que dá estrutura para a companhia clássica. Acima desse corpo de baile existem turmas de solistas, então são algumas pessoas que se destacam de alguma maneira, mas não é o papel principal. E a primeira bailarina é, assim, o cargo mais alto dentro de funções onde uma bailarina consegue atingir. E até então eu estava como solista. Quando me fizeram essa proposta do tipo, emagreça 4 quilos que você será promovida primeira bailarina, eu falei, meu Deus, minha oportunidade da vida. Eu já fui primeira bailarina aqui no Brasil, quero ser primeira bailarina aqui na Argentina. Aí, em um mês, eu engordei 8 quilos. 8 quilos. Em um mês, sendo que eu só precisava emagrecer 4. Aí eu surtei.
Por ansiedade, né?
É, exatamente. Ansiedade, pressão. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, cansei dessa vida. Eu não quero mais viver em função da comida. É, porque eu sofria muito, assim. O meu corpo, naturalmente, ele já tem uma estrutura de brasileira, vai. Cintura fina, quadrilzão largo, pernão. Só que eu tinha que controlar o meu físico pra ser uma menina muito magra, de controlar a largura da minha perna pra entrar nos padrões estéticos do balé. Isso me custava muito, me consumia muito. Eu gosto muito de comer. E a chave aí pra ter parado com o balé clássico foi a comida. Não é nada bonito dizer isso, mas eu assumo com todas as letras. Eu queria comer. Agora, pra eu ir pro direito, eu estava um ano e meio parada. Nesse um ano e meio, eu não me preocupei com comida. Então eu deixei o meu corpo viver livremente do jeito que ele queria. Eu comia o que eu queria, mas tudo numa média, num controle. Então, os 8 quilos que eu havia ganhado, eu perdi esses 8 quilos rapidinho, depois que eu parei de dançar. E até emagreci, tipo, mais 2, sabe? Então, meu corpo ficou, assim, redondo, sem pressão. Então, ele ficou 10. Quando eu já estava tranquila, livre, leve com o meu corpo, sem pressão, eu decidi que eu queria ter uma outra profissão. Eu já tinha plena convicção que eu, como bailarina artista, eu gosto de dançar. Eu não gosto muito de dar aula, eu não almejava ter a minha própria escola de dança. Então pensei, quero ter uma outra profissão, uma segunda opção, já que eu não penso em ser bailarina pro resto da minha vida. E foi onde eu tive a ideia de cursar uma faculdade. Fiquei em dúvida entre medicina e direito. Agora, por que medicina e direito? Medicina porque eu gosto muito da área de trabalhar com o corpo. O corpo foi minha ferramenta de trabalho por muitos anos. Ainda é, menos, mas é. Então, me interessava muito a área da ortopedia, entender sobre o corpo humano, mecanicamente, dizendo, enfim. Ou direito, pela minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito argumentativa e de personalidade muito forte. E aí, eu comecei a fazer cursinho e falei assim, olha, o que eu passar primeiro, eu começo a cursar. E eu passei primeiro em direito e comecei a cursar e amei. E aí, continuei assim. Quando eu voltei a dançar, eu só conciliei as duas carreiras.
A cabeça é uma coisa muito louca, né? De repente você perde peso de ficar solta, sem dieta, essas coisas, né? Eu já, quando parei de dançar, engordei 8 de uma vez.
E como foi chegar no balé do Faustão? Como surgiu essa oportunidade?
Olha, quando eu parei de dançar, que eu fiquei assim um ano e meio parada, eu conheci muitas pessoas. Eu comecei a ter contatos de N lugares. Eu comecei a ir pra balada, eu comecei a ir pra evento, coisa que eu não fazia antes. Como eu tinha parado de dançar, dançar faz muito bem pra minha alma. É o meu refúgio do dia a dia. Quando eu não tô bem comigo mesma, eu danço pra ficar bem comigo mesma. Então é a minha terapia, é o que me traz sanidade mental. Como eu não estava dançando e eu ainda não tinha consciência disso, eu saía muito pra dançar em balada. E em uma dessas baladas, um produtor do Daniel me viu dançando na balada. Dançava, velho. E eu dançava assim, ó, como se não houvesse ninguém à minha volta. Eu dançava muito e muito feliz. Era libertador. Aí esse produtor me viu e falou: "Nossa, você dança muito bem." É, obrigada, né? Sou bailarina. Ele: "Poxa, bem que eu desconfiei. Dá pra ver pelo jeito que você dança. Você trabalha na TV?" Falei: "Olha, não." Aí ele: "Então eu vou te passar um contato." Me passou o contato de uma pessoa na Globo. E falou assim: "Daqui tanto tempo vai ter teste pro Balé do Falsão. Faz um teste." Isso no meio de uma balada. Falei: "Uai, tá bom, né?" E aí entrei em contato. Me apareceu essa oportunidade de fazer um teste. Mandei o meu currículo. Quando eu mandei o meu currículo pra essa pessoa dentro da Rede Globo, a pessoa já viu que o meu currículo era muito bom tecnicamente. E já me chamou direto pra fazer parte dos quadros do Balé do Falsão. E aí eu me mantenho desde então. Pra eu ter acesso às outras emissoras, uma vez que você tá dentro deste meio, é muito mais fácil. Você acaba conhecendo todos os outros coreógrafos. E foi assim que eu cisquei em cada emissora. E continuo até hoje na Rede Globo, dançando nos quadros do programa. Existem dois tipos de bailarina no programa do Faustão. As bailarinas oficiais do Faustão, que são 40 meninas de carteira assinada, elas começam e terminam o programa, faz danças famosas, faz merchan, videocassetada. E tem um outro elenco das bailarinas dos quadros do programa. O programa é composto de vários quadros, quais sejam Ding Dong, Show dos Famosos ou qualquer outro que necessite de balé extra, além das oficiais. E eu componho este elenco de bailarinas extras do programa. Então, esporadicamente, eles pedem a disponibilidade, se eu tiver disponível na data de ensaio e de gravação, que é ao vivo, aí eu vou e gravo o programa. E é assim que eu estou lá há 4 anos.
Mas voltando à questão do corpo, né? E hoje em dia, você tem esse cuidado, você treina, sua alimentação é balanceada, como que você faz?
Sim, eu procuro sempre ter uma alimentação balanceada, faço acompanhamento nutricional, tenho uns treinos personalizados, individuais, e procuro manter o equilíbrio sempre, né? Acho que é o que ajuda. Treino, como a minha rotina é muito intensa, de trabalhar no escritório de advocacia, ir pela faculdade, trabalhar com dança, fica meio puxado pra mim de tempo pra treinar. Então, geralmente eu treino quando eu vejo que o meu corpo não tá respondendo muito bem, aí eu arranjo um tempinho, mas se eu tiro tempo pra treinar, é menos horas que eu tenho pra dormir, e assim vai. Então, eu procuro manter principalmente o equilíbrio na alimentação.
Então, você comentou que você tá dividindo a sua rotina no trabalho de advocacia, na faculdade, na dança. E como que é isso? Qual a sua rotina de trabalho lá na TV? Quantas horas? Quantos dias na semana? Como que funciona?
Quando eu vou lá gravar, no Faustão, para, por exemplo, depende do quadro. Então, no Ding Dong, que é o principal quadro que eu participo, eles demandam de um dia da semana para ensaio. Então, a gente ensaia da 1 da tarde até as 7 horas da noite. Depende, mais ou menos, varia muito esse tempo de ensaio, de acordo com quantas coreografias a gente tem. Isso na sexta, geralmente. E o ao vivo, no domingo. A gente chega lá umas 8, 9 horas da manhã e só sai de lá 9 horas da noite.
Isso em São Paulo ou no Rio?
Em São Paulo. Todas as gravações são aqui na Rede Globo em São Paulo.
Ah, eu não sabia que Faustão era gravado em São Paulo. Bem mais fácil.
As pessoas acham que é no Rio, mas não. É aqui em São Paulo já faz um tempinho. Antigamente ele gravava lá no Rio.
Você falou antes da coisa de ser bailarina, as dores de ser bailarina. Magra, questão das pontas. Eu lembro uma história com você, acho que em São Caetano, que seu pé tava, que parecia que ele ia morrer aquele dia. Você ia ter que amputar ele no dia seguinte. Tava muito feio, você tava usando uns produtos, assim, pra tentar. Então, assim, quais são os ônus de ser bailarina? Lá do começo, a bailarina de ponta, coisa de ser magra a gente sabe, mas as outras coisas que a maioria das pessoas não sabe.
Acho que o tempo que a gente se dedica a isso, porque eu não sei se a maioria das pessoas sabem que a gente faz pelo menos umas 2 aulas por dia, de 1h30 cada aula, no mínimo, vai de 1h30 a 2 horas por aula, as horas de ensaio que levam, as horas de alongamento, sapatilha de ponta é dura, machuca o pé, faz calo, abre bolha, o pé fica em carne viva, a gente enfaixa, faz de tudo, tá sofrendo, morrendo de dor e não transparece nada na cara. A sua vida é uma só, não existe vida profissional e vida pessoal, porque vida pessoal além disso não existe. Você se dedica assim 100% durante a semana e final de semana. Você tem que ter muito psicológico, é muita cobrança de todos os lados. Para você ser uma bailarina clássica, por exemplo, você precisa ter técnica, que requer muitas aulas, muito treino. Você precisa ter o artístico, você precisa ser artista, precisa ser atriz, você precisa encarnar um personagem. E você precisa ter o físico, que nem sempre você nasce com um físico apropriado, vai. Vamos dizer assim.
O biotipo, né, que a gente
fala. Exato, o biotipo da dança. Então você tem que lutar com esses três fatores. Você tem que ser muito bom nos três pra você ser uma bailarina completa. Isso requer muito treino e muito tempo.
Eu queria saber como vocês definem as coreografias nas apresentações dos artistas que aparecem lá no Faustão, porque eu vejo que se fazem coreografias assim para todos os tipos de música, assim, sertaneja, romântico, mais agitada. Então eu queria saber assim, se tem alguém que coreografa vocês, se todas vocês assim contribuem para um, digamos, processo criativo das coreografias, como funciona?
Olha, é muito relativo e depende da situação. Por exemplo, o programa todo final de semana, ele é ao vivo. Então muita gente acha, ai, tem alguma parte que é gravada. Não, o programa é inteirinho ao vivo, do começo ao fim, sempre. Existem algumas exceções, como por exemplo, Natal, Ano Novo, férias, mas o ano inteiro, ele é ao vivo. Pelo fato do programa ser ao vivo, você só tem uma chance. Como o programa é ao vivo e quem comanda ele é o próprio Fausto, ele que faz a pauta do programa. E, da mesma forma como é ele que faz a pauta do programa, ele que muda ele a hora que ele quiser. Então, quando existem artistas convidados, eles já vão com algumas músicas pré-selecionadas, mais ou menos, que eles sabem que o Fausto vai pedir, ou alguma música de trabalho principal, ou no caso do Ding Dong, são 4, 5 campainhas. Cada campainha vem um artista diferente. Aí, cada campainha vai tocar uma música específica desse artista. Então, o balé já se prepara pra essa música em específico. Aí, esse artista tá com alguma música de trabalho, alguma música que ele lançou agora. Ele vai cantar essa música também. Então, já temos 2 músicas, com certeza, que esse artista vai cantar. A partir da terceira música, é tudo probabilidade. Então, qual que é a probabilidade do Fausto pedir essa música? Depois, pra um artista cantar aquela famosa frase dele, quem sabe faz ao vivo, e pega alguma música antiga do artista e pede pro artista fazer. Então, a gente meio que recebe 2 músicas, com certeza, que o artista vai pedir. E a partir da terceira, quarta música, são possibilidades que o Fausto possa pedir. Isso não quer dizer que ele vá pedir essas músicas. Ele tanto pode pedir, como ele pode pedir outras músicas. Então, essas 4 músicas, entre aspas, que a gente recebe, a gente tem coreografias do começo ao fim. Aí, se o Fausto chega na hora, o artista toca a música da campainha, toca a música de trabalho. O Fausto vira e fala, ai, mas eu gostava também daquela música, e não tava na programação. Sempre tem uma bailarina do balé oficial que vai puxar a coreografia. Geralmente a gente fica em 16 no palco, quando é o Ding Dong. Dessas 16, pelo menos umas 4 são do balé oficial, que é a linha de frente. Pra trás ficam as extras. Essa bailarina do balé oficial vai puxar alguma coreografia na hora e todas as outras 15 vão seguir essa menina. Então a gente meio que trabalha no improviso.
Gente,
no
quem sabe fazer ao vivo. Isso é mais difícil.
Da mesma forma
como
o artista é surpreendido, a gente também é surpreendida. E não faça cara de desespero.
Tá tudo lindo, vocês sabem exatamente o que vocês estão fazendo.
Exatamente.
Eu vi um vídeo recentemente, né, que tava rodando nas redes sociais, meio que do make-off, né, da gravação do programa ao vivo, não lembro se era exatamente do Faustão. E aí, nessa gravação que eu vi, tinha exatamente uma, no caso, né, dessa gravação, era uma coreógrafa à frente das bailarinas dançando e as bailarinas copiando a coreógrafa. Então eu acho que é um pouco disso, né, que você comentou, mas no caso, essa bailarina que vocês seguem fica lá junto com vocês, na primeira linha, é isso?
Isso. Todas as coreografias prévias cabeça, assim, é a coreógrafa que faz. Tem uma coreógrafa e uma assistente. Hoje, no Faustão, a coreógrafa é a Regina Calil e a assistente dela é a Nath Trevisan. E aí, elas coreografam tudo que já tem programado. O improviso é sempre da bailarina, a Regina ou a Nath determinaram a frente pra puxar uma coreografia e seja o que Deus quiser.
Bom, no Faustão tem atrações como a dança dos famosos e o show dos famosos, por exemplo, né?
Uhum.
Eu queria saber sua opinião assim, sobre o seguinte, né? Por que não uma atração com artistas não famosos? Você acha que, por exemplo, o povo pode se sentir representado com essas atrações do Faustão, por exemplo?
Já existe outros quadros com não famosos, quais sejam, por exemplo, Se Vira nos 30 ou A Fila Anda. Então, o povo já é representado, não famosos que estão ali, através de outros quadros.
Por exemplo, alguns artistas, assim, que não estão no mainstream, que a gente sabe, assim, a maioria, né? Apresentações, assim, do teatro, que não envolvem atores que não sejam globais, por exemplo, né? Você acha, assim, que a Globo poderia dar uma chance, assim, para artistas que não estão no mainstream? Artistas, dançarinos, atores em geral?
Existe um outro quadro no programa, é que eu não lembro o nome agora, onde o Fausto convida artistas, sejam atores, músicos, bailarinas, para trazerem artistas não conhecidos pro programa. Faz um tempinho já que ele não ocorre, mas existe esse quadro, onde dá oportunidade para outros artistas do nosso meio aparecerem lá. Inclusive, a Companhia Estável Promodança, que foi a que eu me criei como bailarina aqui no Brasil, já foi convidada para esse quadro e teve a oportunidade de aparecer, de dançar, de mostrar o trabalho lá, enfim.
A Record faz isso, né? Faz uma dança dos famosos com gente não tão famosa, né? Faz essas paradas assim.
É?
É, tem o do... Como que é o nome? Dança?
O Dancing?
Tem bastante famosos com o Theo Becker, que não é tão famoso, com o Yudi.
Ah, tá, mas ainda assim, famosos.
Ainda assim, entre aspas, famosos.
Sim.
O quadro que você falou que a companhia participou e que ele dessa oportunidade é o Pistolão?
Putz, eu não lembro.
É que é um artista famoso, traz três convidados. Na verdade, o programa traz três convidados e eles apadrinham outros artistas que estão fora do mainstream.
Isso. E recentemente, aquele Me Engana Que Eu Gosto, que levou artistas de diversos meios, por exemplo, malabarismo. Levou três equipes de malabarismo profissionais e uma equipe que não era profissional. E aí, essas três equipes profissionais eram entrevistadas no seu meio de trabalho, enfim, faziam o seu próprio espetáculo lá no programa, e essa não profissional também, e o público tinha que descobrir qual que era o não profissional. Com isso, o Fausto explicava como que é a situação de trabalho, como que funcionam os ensaios, treinos, enfim, dessa atração que ele estava levando, e dava oportunidade desses outros profissionais de outras áreas aparecerem, que eu particularmente achei bem legal.
Na sua área artística, você já sentiu, nos lugares que você já trabalhou, enfim, na vida no geral, essa questão do machismo, do assédio, como que você enfrenta isso?
Olha, é uma linha muito tênue de admiração e assédio, porque, por exemplo, eu sinto isso mais quando eu estou trabalhando em shows ou em baladas, onde o público tem mais acesso. Muitas vezes a galera não está acostumado, não está habituado a ver profissionais da dança, que claramente diferencia de pessoas que dançam normalmente, e às vezes podem misturar as coisas. Por exemplo, tem muita situação, muitos locais que são machistas, onde os caras acham que só porque você está dançando, só porque você está com pouca roupa, pode encostar em você, pode te apertar, ou acha que você é garota de programa. É muito delicado isso. Hoje em dia eu vejo que as pessoas estão mais educadas. Antigamente eu via mais problema com isso. Eu via que as meninas tinham que dançar necessariamente em baladas com seguranças próximos, tudo. Hoje em dia, pelo menos comigo, nos locais onde eu trabalho, eu sinto que isso está mais tranquilo, mais leve.
Que bom, né?
Sim, sim. Às vezes rola um assédio ou outro assim pelo Instagram, por algo que a gente posta, mas eu, particularmente, eu só ignoro.
É, não tem muito o que fazer também, né? A gente tenta sempre levar consciência pras pessoas, né? Mas tem gente que não tem muito jeito.
Sim,
principalmente Instagram, né? Que a gente se expõe mostrando fotos, vídeos do nosso trabalho mesmo, e a pessoa interpreta de uma outra forma.
Sim, e por exemplo, eu concilio duas profissões completamente opostas. Agora eu digo que direito é oposto à dança. O direito é sempre um círculo muito formal, muito sério. E a dança, eu uso meu corpo como ferramenta de trabalho. Então é muito delicado. Por exemplo, no meio da advocacia, você demonstrar que você é profissional em outra área, que você utiliza o seu corpo como ferramenta de trabalho, que isso deve ser respeitado da mesma forma quanto uma pessoa que utiliza a mente como ferramenta de trabalho é respeitada. Então é muito delicado você demonstrar que a dança, da mesma forma, tem o seu respeito. Eu tive que estudar muito pra chegar onde eu estou hoje, que não é simplesmente uma carinha e um corpinho bonito se movimentando.
Eu, como homem, tenho que fazer um mansplaining aí e dizer, basicamente, que homem é uma merda, né? Na maioria das vezes.
É engraçado, né? Porque todo mundo dessa área, artista, né? E ainda vamos focar na dança. O homem, ele sofre pela questão do preconceito, né? Porque se é homem, ele tá dançando, todo mundo acha que ele é gay, tem que ser gay pra poder dançar. E aí a mulher também sofre por outro viés, né? Que é o assédio. Então é engraçado que todos os profissionais, artistas em geral, mas focando agora na dança, sofrem por algum motivo, assim, né? Complicado isso.
Eu, como homem que dançava, nunca sofri assédio desse jeito. Isso é muito estrutural, muito interessante, porque também a gente tá trabalhando com o corpo, se expondo. Dançava numa companhia só de sunga, praticamente. Praticamente não, era só de sunga mesmo. E nunca eu recebi um comentário que fosse agressivo pra mim, assim, nesse sentido.
Voltando à questão do Faustão, né, que eu esqueci de perguntar, como que é o regime de contrato de vocês? É contrato, é CLT? Como que funciona lá na televisão?
Então, as bailarinas do Faustão oficiais, que é aquele elenco fixo que eu comentei, tem carteira assinada. Já as bailarinas freelancers, que é o meu grupo, que são as bailarinas dos quadros do programa, que são chamadas esporadicamente, a gente tem contrato diário.
Quem você admira em ambas as áreas, na dança e no direito?
Eu não tenho alguém específico pra dizer essa pergunta.
Ah, pode ser uma referência que você estudou, né, e ficou com uma referência do seu estudo, ou alguém que você conhece, enfim, um coreógrafo, dançarino.
Os homens que dançam geralmente citam o Baryshnikov, né, que referência de bailarina, muitas aqui no Brasil, pelo menos, Ana Botafogo, não sei se é o seu caso.
Não, no decorrer da minha formação eu tive diversas referências que foram trazidas pelos meus mestres, então eu sempre respeitei muito a orientação deles, eu nunca busquei fora disso, nunca tive uma bailarina que falasse, nossa, eu quero me espelhar nela, não, eu sempre recebi de muitas áreas, de muitos profissionais, de muitos mestres e sempre confiei na direção deles, mais do que em alguma pessoa, em algum artista, até mesmo porque eu tinha muita consciência de que pra você ser alguém como referência no balé clássico, por exemplo, vai muito além daquilo do seu esforço. Depende, por exemplo, do seu físico. Tem coisas que, humanamente, uma pessoa faz, porque nasceu com físico, que são completamente impossíveis pro meu físico. Então, eu sempre levei muito mais em consideração a orientação do profissional que está me instruindo de acordo com o meu corpo, do que especificamente olhar algum corpo como Baryshnikov e o que ele fazia e falar, quero fazer igual.
E do direito, Gabi? Teria alguém também nessa linha de referência ou também não?
Olha, hoje eu trabalho num escritório de advocacia que, apesar de novo, ele é muito bem reconhecido no mercado. Ele tem dois sócios fundadores, que são o Fabrício Rocha e o André Batista. Eles são jovens na carreira jurídica, mas com pensamentos fantásticos e que eu admiro muito. Então, se eu tiver que citar dois nomes, com certeza são os deles, assim. Eu aprendo muito com eles, eles são muito sábios e muito humildes, sempre dispostos a ouvir as outras pessoas, sempre trocando muita informação, já foram reconhecidos na área, vivem recebendo prêmios de diversas áreas, então se eu puder citar dois nomes, são esses.
É bom trabalhar com gente que você admira, né?
Eu acho que é essencial.
Falou-se muito de corpo, falou-se muito dessa imagem, da questão de ser magro ou não, e aí a gente olha o seu Instagram com 23 mil seguidores aí, e aí quem estiver ouvindo quiser dar um pulo, é Gabi Amezaga. É, obviamente você é uma imagem muito bonita, assim, de se ver. É admirável só a sua imagem, mesmo sem dançar. Desde a época do Chacrinha, as Paquitas da Xuxa, as Malandretes do Sérgio Malandro, as bailarinas do programa do Silvio Santos, do Luciano Huck, desde que ele fazia o H em outra emissora. As bailarinas de TV em geral, elas estão na cabeça do imaginário coletivo do brasileiro como um sex symbol, né? Um símbolo sexual, de certa forma, uma imagem. E nesse imaginário, na minha concepção, é uma imagem sem muita uma ideia. Assim, uma mulher linda, que dança e que não pensa, basicamente. Você já teve que lidar com essa questão?
Olha, já, mas como eu disse anteriormente, que a minha personalidade é muito forte, quando alguém vem com algum tipo de insinuação de não pensa, acho que a minha resposta é tão arisca e tão certeira no meio do direito, que não dá nem tempo da pessoa pensar duas vezes nem pra onde correr. E aí, sempre sai muito bem.
Mas já teve alguma questão, assim, alguma situação desse tipo que você se sentiu mal? O que você lembra agora?
De me sentir mal? Não. Porque, nossa, a pessoa precisa de muito, assim, pra me fazer me sentir mal. Eu tenho completa convicção da pessoa que eu me tornei hoje e das minhas qualidades.
Uhum.
Mas alguma situação assim, já teve um advogado que chegou em mim e falou assim: Gabriela, e essa sua foto de perfil no WhatsApp? Minha foto de perfil no WhatsApp é a mesma do Instagram. Aí eu falei: que tem? Ele: você precisa trocar. Eu falei: por quê? Aí ele: olha isso, você nem tem cara de advogada, você tá com essa foto aí que parece que você tá dançando em qualquer lugar. Eu falei: tá, e qual que é o problema disso? Aí ele: você tem que passar alguma imagem séria. Eu falei: e ser bailarina não é séria? Aí ele: ah, é um rostinho bonito, né? Mas a advocacia não é isso. Eu falei: amado, você está equivocado. Pra eu ser bailarina hoje e estar onde eu cheguei, eu tive que estudar história da arte, história da música, música, capoeira, danças folclóricas, balé clássico, dança moderna. Eu estudei 9 anos pra poder me formar em 2 escolas diferentes. Eu tenho 2 formações que eu demorei 9 anos pra conquistar. Eu tive que caminhar por vários lugares. Eu dancei pelo Brasil inteiro. Eu fui reconhecida nacionalmente, internacionalmente. Eu acho que bailarina não é só um rostinho bonito. Inclusive, senhor advogado, você me mandou agora há pouco um contrato em espanhol pra eu fazer os meus comentários sobre este contrato em português. E eu só sei falar espanhol porque, graças à minha profissão de bailarina, eu já fui funcionária do governo da Argentina. Eu sou cidadã argentina. E é graças ao balé que eu consigo te dar as instruções que a sua faculdade de advogado não te deu, como, por exemplo, aulas de espanhol. Então, acho que bailarina é muito mais do que um rostinho bonito. Você deveria valorizar esse rostinho bonito hoje, que é graças à bailarina que dançou na Argentina, que você tem advogada na sua frente que vai traduzir o seu contrato em espanhol. Então eu continuo com a minha foto de bailarina no meu perfil, tudo bem?
Toma!
Porque eu dormi sem essa, né?
Não, depois disso ele não falou mais nada, né? Porque falar o quê?
Exatamente.
Ele falou:
nossa, que legal, fico muito feliz e orgulhoso por você. Eu não sabia que era tudo isso. Então agora é tudo isso, né, meu amor?
Poderia descobrir de uma forma um pouco mais educada, né? Do que dessa forma que foi.
Sim, exatamente.
É bem machista, né? Voltando no mesmo tema, extremamente machista.
É muito.
Se fosse eu com uma fala de balada, ele ia falar outra coisa, com certeza. Você se considera um sex symbol?
Não.
Não.
Achei que a pergunta fosse pra mim, Rô.
E a sua resposta seria sim, é claro.
Óbvio.
Mas você acha que as pessoas do seu meio, assim, não as da dança, as pessoas que te conhecem da vida, até da advocacia, você acha que elas te veem desse jeito?
Olha, quando a pessoa só me conhece por Instagram, por exemplo, ou alguém conta no ouvido dessa pessoa: olha, essa fulana dança na TV. Acho que o primeiro pensamento que essa pessoa tem é: nossa, que mulherão. Aí vem falar comigo, trocou 5 minutos de conversa, vê que eu sou bagaceira, vê que eu sou gente que nem gente, vê que eu ando de metrô, vê que eu ando de trem, que eu vou humilhada pra faculdade, que eu tenho vida de escritório, vida de gente normal. Eu falo: amado, é estereótipo que você tá imaginando de bailarinas, pessoas intocáveis, mulheres maravilhosas que vivem na academia, em um spa. Desculpa, este aquele estereótipo não se adequa a mim. E aí muda na hora que me conhece.
O que que é ir humilhada pra faculdade?
Ah, não, eu acho que é a melhor frase.
Humilhada no e-mail do dia inteiro. E já sem um mínimo de base na cara, assim, com olheira funda, escura de sudar, com chinelo havaiana e alguma roupa de escritório, de advocacia e chinelo, com pé sujo de andar no ônibus. Nada de um estereótipo de uma mulher incrível, maravilhosa, linda, perfeita, do corpo ideal, que passou o dia inteiro no spa.
Obviamente você já teve relacionamentos amorosos e tudo mais. Essa imagem de sex symbol, ou de bailarina de TV, ou mesmo de bailarina, já te trouxe problemas de relacionamento, tipo um ciúme excessivo, uma coisa assim?
Ah, já. Já. Eu já tive um relacionamento bem abusivo. Mas bem abusivo mesmo.
Mas no sentido de ciúme, de controle, de...
De todos os sentidos que você pode imaginar. De, por exemplo, eu chego no Faustão, as pessoas me passam as coreografias que eu vou dançar na sexta. São coreografias que eu vou descobrir no próprio ensaio. E eu só vou ter acesso, por exemplo, ao figurino no final do dia. Eu vou provar um figurino, vou fazer os ajustes e domingo vou pro ao vivo. E aí eu tinha o tipo de problema de que eu ficava preocupada com o tamanho dos shorts que iam me colocar, porque não sou eu que escolho os figurinos. Você tem que se adequar ao figurino que te colocam ali. Não é você que escolhe. Ai, eu quero dançar com essa roupa. Não. Isso quem escolhe é a figurinista. Sua função é dançar. Da figurinista é fazer o figurino. E assim vai, cada um cumpre sua função. Eu ficava com medo de qual era o figurino do final de semana, porque ele poderia brigar comigo. Eu ficava com medo do Falso falar pra eu dançar com algum bailarino, porque ele iria brigar comigo depois, porque eu estava dançando com um homem em rede nacional. As pessoas poderiam falar o quê dele? Que eu estaria traindo ele com esse bailarino? Que a namorada dele estava se esfregando em um outro homem na TV? Pensamentos bem machistas e abusivos nesse sentido.
E é complicado, né? Porque nessa situação a gente acaba se culpando, como você falou, ficava com medo, né? Da roupa ou do que ia acontecer no seu trabalho por conta dele. Não é por você, porque você sabe que é o seu trabalho, né? Mas aí a gente começa a se culpar e ficar com medo por causa de outra pessoa que é uma pessoa sem noção e que não entende nada. É bem complicado isso, né?
Sim, loucura. Uma loucura. Eu tinha que evitar gravar clipe, por exemplo, clipe de funk. O quê? Eu podia morrer, mas eu não ia gravar um clipe de funk. Clipe de funk, só quem grava é puta. Ah, se liga, né, por favor. Eu ficava com medo dos trabalhos que me apareciam. Eu não podia viajar com um artista porque na estrada todo mundo se pega. Ah, por favor, respeite a minha profissão e a dos outros companheiros que estão na estrada junto com os artistas, né?
É bem o estereótipo, né? Que o pessoal acha mesmo, de bailarino e de artista em geral, né?
Exatamente.
É bem esse estereótipo.
Exatamente. Acha que é tudo uma putaria só. Outra, tudo bem, pode ser uma putaria, assim como num escritório, pode ser a putaria que for de uma pessoa dentro de um escritório ter caso com outra dentro do escritório. Eu acho que esse tipo de coisa você tá sujeito em qualquer profissão, não só no meio artístico, sabe? É muito machismo.
Sim, total, né? Estamos convivendo com pessoas, né? Então, acho que em todos os lugares essas coisas podem ocorrer.
Uhum.
É, eu trabalhei uma época num... Ai, que vergonha falar isso. Eu trabalhei numa coisa de telemarketing. Não é vergonha trabalhar com telemarketing, né? Isso não é vergonhoso, mas foi uma época muito complicada da minha vida. E era uma pegação geral lá. Eu nunca vi uma pegação dessa no teatro, na minha vida. Era uma pegação no bar depois da operação, que era uma coisa de maluco.
Pois é.
A galera falava, vamos pro boli-boli, e todo mundo se pegava, era uma coisa... E eu dancei, fiz teatro, trabalhei com circo, e nunca vi isso acontecer desse jeito.
Exatamente.
Já vi umas coisas, mas aí é humano, né?
Sim, sim. Olha, por exemplo, no meio onde eu te conheci, Rô, na companhia. Cara, lá era extremamente proibido você ter qualquer tipo de relacionamento com qualquer pessoa dentro da companhia. Era tipo, se tiver relacionamento, você vai ser expulso da companhia. Não pode, não pode. Pelo contrário.
Quantas namoradas eu perdi por causa disso? Eu ainda era o cara que falava que as pessoas não podiam namorar, né?
É, então, imagina. Hoje no escritório eu vejo tanta coisa, que misericórdia.
Melhor nem pensar, né?
É, então. Espero que ninguém ouça.
Mas em todos os ambientes, eu acho. Eu trabalho em escola, de ensino fundamental e médio hoje em dia, e vejo coisas também. Acho que é humano, né? As pessoas se relacionam, né?
Exato.
Pra mim é muito difícil falar dessas coisas por ser homem, né? A gente ser homem, branco, de classe média, é uma questão bem complicada falar disso pra mim. Mas ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se você quiser trair o seu companheiro, sua companheira, você vai trair quarta-feira, numa hora do almoço, e ele nunca vai nem desconfiar que você fez isso. As pessoas acham que tem um controle, as pessoas em geral, acham que tem um controle do companheiro, no seu relacionamento, que não existe. Ninguém controla ninguém. Quanto mais, na minha opinião, quanto mais honesto você consegue ser nessas relações, mais chance você tem disso dar certo. E dar certo não necessariamente ficar a vida inteira junto. É dar certo por aquele tempo determinado, aí chegou uma hora que vai falar, meu, eu escolhi você até agora eu não escolho mais. E tudo bem, a gente vai sofrer, chorar pra cacete, mas passa, né?
Sim.
Gabi, eu queria saber de você, dos seus projetos pro futuro com relação à dança e ao direito.
Olha, atualmente eu digo que eu estou numa transição entre essas profissões. Hoje eu me dedico muito mais ao direito, eu fico a semana inteira no escritório, vou de manhã e à noite pra faculdade e dedico as minhas madrugadas e os meus finais de semana à dança. Hoje eu tenho 25 anos, eu gosto de dançar, gosto de estar no palco, gosto de ser artista. Hoje eu sei que a carreira onde eu estou, o lugar onde eu estou, trabalhando na TV, trabalhando com show, a minha vida útil como bailarina é muito curta. E sei também que conforme os anos forem passando, cada vez mais o direito vai exigir mais de mim. E a dança vai diminuindo. Pelo menos profissionalmente, eu posso continuar dançando como hobby, que eu vou dançar a minha vida inteira. Mas profissionalmente dizendo, sinto que eu estou num período de transição. Por exemplo, eu me formo no direito na metade do ano que vem. A partir da metade do ano que vem, eu sei que eu vou precisar me dedicar muito mais como advogada do que como estagiária hoje. E acredito que essa transição vai ser natural. Então, estou completamente tranquila e pronta pra fazer essa transição gradualmente. Vou diminuindo aos poucos as minhas relações profissionais como bailarina e aumentando mais a minha como advogada.
E é importante, né, você já ter essa consciência que o seu tempo na carreira de dança, ela vai ter um fim, né, por causa do corpo e tudo mais. E é importante você já estar preparada pra isso, né, você já tá cursando, já tá em outra área. Eu acho isso muito importante, porque às vezes nós, artistas, a gente, bom, teatro acho que é um pouco mais, a gente consegue dedicar ao teatro um pouco mais de tempo, né. Agora a dança é um pouquinho mais complicado. Então acho que é importante ter essa consciência, né, que você tem agora.
Sim, acho que é essencial, porque, por exemplo, eu moro sozinha desde os 17 anos. Sou independente, tudo. Estou muito feliz pela carreira que eu conquistei, por tudo que eu vivi até hoje. Não me arrependo de nada. Nada, nada, nada. Eu chego de frente de uma situação como a atual do país de coronavírus, eu vejo muitos amigos meus desesperados, assim como imagino que vocês tenham ou estejam nessa situação de como é que eu vou sobreviver da arte se não temos espetáculos, se não temos trabalhos hoje em dia, se tudo foi cancelado. Fico muito aliviada, por exemplo, de ter uma segunda profissão, ter uma segunda opção, de ter, por exemplo, direito, que eu consigo trabalhar de home office, de que eu consigo ter a minha outra vida, a minha outra carreira. É muito louco.
É, esse é um caminho que alguns de nós, né, acabamos seguindo. Eu também tô, graças a Deus, nessa situação bem tranquilo, porque eu sou funcionário público, dou aula, sou professor estadual e trabalho aqui com o Grupo Entre Mundos, que o Grupo Entre Mundos está fazendo podcast, né, porque a gente não pode se apresentar, né. Se a gente dependesse só disso, a gente ia estar com um problema bem grande. Eu tenho mais uma pergunta pra você, já que os dois ficaram quietinhos. Voltando pra questão da dança, e a questão do ego? A gente sabe que artista é egóico, né? É narcisista por si só. A gente quer ser visto, né? Senão a gente não faria arte. A gente precisa ser visto. Até eu mesmo, que não estou no palco, eu tô escrevendo texto e dirigindo textos, dirigindo coisas. Eu quero que as pessoas me vejam ali no palco, mesmo que seja uma ideia. Então a gente tem essa questão do ego. Como é que funcionava isso no seu tempo de balé? O ego entre os bailarinos, entre os professores, essa coisa toda, e hoje na TV? Fazendo assim um certo comparativo.
O ego como bailarino clássico? Acho
é, eu já ouvi mil histórias de pessoa que quebrou a sapatilha de ponta da menina no lugar errado porque ela era solista e queria ser solista no lugar.
Nossa, eu já vi isso.
Nossa, já ouvi.
Meu Deus.
Colocou laxante no suco pra pessoa perder o papel. Existe essas coisas.
Rodrigo, sim. Isso é real ou isso é filme?
Isso é real.
Gente, que medo.
É muito louco, eu já vivi essa situação. Por exemplo, eu já dancei no Festival Internacional de Dança de Joinville, no Bolshoi. E eu dançava balé clássico, usava sapatilha de ponta, eu ia dançar uma variação clássica de repertório, sozinha. Eu tinha, o quê? Uns 14 anos, vai. Era, assim, uma oportunidade única na minha vida. Acredito que pra todas as meninas dessa faixa etária, você ter a oportunidade de dançar nesse festival. Quem dirá, sozinha, né? E aí, enfim, se usa uma sapatilha de ponta, e aí eu tava me preparando pra entrar nessa competição, tava mexendo na minha sapatilha de ponta. A sapatilha de ponta tem vários pequenos acessórios que a compõem, como, por exemplo, um elástico no peito do pé pra segurar o colo do pé, tem uma fita de cetim que você amarra no tornozelo pra ter estrutura ali no seu pé, não torcer, pra sapatilha não sair do pé. Eu colocava como se fosse uma proteção bem na ponta da sapatilha de ponta, pra eu ter mais estabilidade e girar. Aí eu lembro que uma menina, uma concorrente minha, chegou em mim e falou assim: nossa, o que que é isso? Apontando pra essa proteção na ponta da sapatilha. Falei: ai, é uma ponteira que eu uso assim, assim, assado, serve pra girar. Ela: nossa, mas é grudado? E puxou. Tipo, você usava cola de sapateiro pra grudar, tá? Essa ponteira na ponta da sapatilha. E a menina pegou e puxou, tipo, pra desgrudar. E ela tirou metade da minha proteção da sapatilha. Aquilo me dava estabilidade, porque tinha que girar nessa variação. Isso foi muito maldoso da menina, mas assim, muito. Isso era muito grave pra aquela situação. Graças a Deus, eu tinha muita facilidade pra isso, pra giro. Quis matar a menina na hora, porque claramente ela fez aquilo pra me prejudicar. Puxou metade do negócio, tive que arrancar a minha ponteira. E consegui seguir caminho com aquilo. Enfim, a minha diretora me tirou dali de onde eu tava. Tirou a menina de perto, enfim. Mas, claramente, isso foi um negócio pra me prejudicar. Porque ela tava competindo comigo. Ela quis estragar a minha sapatilha. Minha sapatilha era a minha principal ferramenta de trabalho. Então, já me deparei com esse tipo de situação, sim. É bem delicado.
E agora, na TV, existe essa guerra de egos?
Olha, existe, mas eu acredito que eu vejo de uma forma mais sutil. Existem muitas meninas que se respeitam, claro. Mas, assim como em qualquer lugar, sempre existe alguém que se acha mais do que outra pessoa. Eu acho que isso não vem só da TV. É só mais um lugar de exemplo quanto a isso. Num escritório de advocacia, sempre tem aquele advogado que se acha mais inteligente do que o outro. Mas aí ele trata desse ego com a inteligência. No meio da TV, no meio de bailarinas, quando tem alguma menina com falta de bom senso, eu diria, é sempre de se achar mais bonita, mais gostosa, mais maravilhosa do que a outra. Mas se você tem cabeça pra isso, isso nem te abala, que é o meu caso.
Você é muito good vibes, cara.
Ah, não. Nada me afeta.
Ah, mas tem que saber lidar mesmo, né? Se você deixar levar por qualquer coisinha, nossa, ainda mais no meio artístico, você não vai conseguir viver, né?
Exatamente.
Muito complicado. A gente falou bastante essa questão do ego, mas tem mais alguma... A gente falou também bastante sobre as dificuldades da questão de ser bailarina clássica, né? Mas, em geral, quais você acha que são as maiores dificuldades, assim, pra essa área artística, a área da dança?
Acho que reconhecimento, de forma geral, da população como profissão. Falta... Acho que isso é uma falha cultural aqui no Brasil, das pessoas não reconhecerem isso como profissão. Quando alguém me perguntava: ai, o que que você faz? Eu falo: ah, eu sou bailarina, eu danço. Tá, mas só isso? Você não trabalha? É muito delicado isso, cara. Muito delicado.
É, a gente que o teatro também passa por isso. Como assim teatro? Como assim atriz? Existe faculdade pra isso, né? O pessoal não entendeu ainda, né, que isso é uma profissão.
Exato.
Você estuda?
É.
Você estuda
isso? É que nem antes de eu decidir cursar direito, a galera falava: tá, mas você não pensa em ter uma profissão? Eu falava: amado, você acha o quê? Que eu tô brincando com dança?
Ah, cara, professores também, né? Eu e o Rodrigo, assim, somos professores. Talvez, acho que a gente em algum momento também ouviu isso, assim: é mais você trabalha ou você só dá aula, né?
É, aluno fala muito isso, né?
É.
Eu normalmente eu dou uma de Gabi, né? Que é educadamente manda a pessoa ir dormir chorando no travesseiro, né? Normalmente fala: é, gente, eu fiz duas faculdades, três pós-graduação, eu acho que eu estudei um pouco pra trabalhar com teatro, né?
Sim.
E Gabi, a arte pra você significa?
Paz espiritual.
Gabi, como é que as pessoas... Ah, eu ouvi o podcast, dei uma olhada no Instagram dela que a gente falou no meio do programa e tudo mais, e eu queria fazer contato com essa menina pra contratar ela pra dançar. Como que eu faço?
A maioria dos meus trabalhos, assim, de qualquer das áreas hoje em dia, eu fecho através do meu Instagram. O meu usuário é @GabiAmezaga, Gabi com I, Amezaga com Z, A-G-A.
E tanto pra advocacia quanto pra dança?
Sim, sim, é lá que eu existo virtualmente.
Meu nome é Rodrigo Guergolet e eu engordei 20 quilos depois de deixar de dançar.
Meu nome é Bianca Fina e eu vou voltar a assistir Domingão do Faustão só pra assistir Ding Dong com a Gabi.
Meu nome é Rafael Matos e, como forma de admiração, gostaria de um dia enviar flores para a Ivy Pizzotti.
Ai, meu nome é Gabi Amesnaga e vou finalizar contando que a Ivy Pizzotti é uma querida.
Gabi, foi maravilhoso esse papo, eu adorei. Muito obrigado.
Eu também, muito obrigada, Gabi.
Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer.
Imagina, o prazer é meu em conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês e poder colaborar um pouquinho aí contando a minha história. Pronto.